Momento Tecnologia.
Você provavelmente já ouviu falar sobre pessoas que sofreram um acidente vascular cerebral, o temido AVC. Para quem não sabe, a doença é uma paralisia cerebral causada pela falta de sangue em alguma região do cérebro. Ela é a segunda maior causa de morte no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, um brasileiro morre por causa dela, somando mais de 100 mil mortes por ano. O número é chocante. Quem consegue sobreviver, muitas vezes fica com sequelas, que vão desde problemas de memória até dificuldade para fazer alguns movimentos. Pensando na reabilitação desses pacientes, pesquisadores da USP desenvolveram um robô que pode agir como um assistente do médico durante o tratamento. Eu sou Mayumi Yamazaki e conversei com duas pessoas que fizeram parte do projeto. Uma delas é o Glauco Caurin.
E o departamento é o Departamento de Engenharia Aeronáutica da Escola de Engenharia de São Carlos.
E a outra é a Valéria Elui.
Eu sou do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo.
A primeira dúvida que eu precisava entender imediatamente foi: como será que o robô funciona? O professor me explicou que o equipamento é tipo um videogame. Ele conta com uma espécie de alavanca que o paciente usa para mover o seu personagem no jogo.
A ideia é que ele tem um alvo que leva o paciente a ter interesse, a motivação de mexer o punho. Desse joguinho aí a gente tem um esquilinho, né? E esse esquilinho tá buscando as frutas que estão caindo de uma árvore, né? Então você desloca o personagem para ele agarrar a fruta. E essa ideia motiva o paciente. As pessoas, eventualmente, olhando o jogo, pode parecer que os jogos são muito lentos, que seriam muito monótonos, mas para quem está com uma patologia, né, quem acabou de sair de um AVC, o esforço é enorme.
O foco ali é a recuperação dos movimentos do punho, mas tem mais um monte de projetos concentrados em outras partes do corpo.
A gente faz, mas é quase como se fosse uma academia de ginástica, né? Com vários dispositivos, e cada dispositivo trataria uma articulação. A gente tem, num caminho de teste já com voluntários, um dispositivo para mão. Já está começando a ser testado com paciente, mas não tem o mesmo nível de maturidade como esse de punho. E tem um para o braço como um todo, que a gente está desenvolvendo aqui, que está acabando de ser construído, né? Tem equipamentos em diferentes estágios aí de maturidade. Do punho é o que está mais avançado.
É importante lembrar que de nenhum jeito a máquina vai substituir o médico. Eles vão trabalhar sempre em conjunto.
É interessante até porque o profissional de saúde tem que aprender a lidar com esses equipamentos que vão dizer assim, eles são mais inteligentes mesmo. Então o robô está inserido dentro desse cenário, né, de forma colaborativa. Ele alivia o terapeuta de um trabalho braçal, né, mas o trabalho intelectual fica até mais interessante. O terapeuta está sendo desafiado a extrair o máximo do paciente com um assistente. O robô vira um assistente do terapeuta.
O equipamento, ele funciona como um auxiliar, porque quem coordena a atuação dele é o médico. O professor até contou uma situação que ilustra muito bem isso.
No começo do processo, você pode ter situações onde o paciente sofreu AVC e ele não consegue fazer movimento nenhum. Ele só tem a intenção. Então, o que a gente faz? Qual que é a percepção? O robô assume que se o paciente, numa fração de segundos, meio segundo, ele não realizou o movimento e o personagem dele deveria estar caminhando no cenário, o robô começa a auxiliar. Esse é o início do processo. Depois, mais para o final, quando o paciente fica, né, mais capacitado, o robô vai reduzindo esse auxílio. E o terapeuta também tem essa condição de determinar quanto de auxílio o robô vai dar ou não.
O nosso interesse principal aqui, ele está ligado à questão de interação da máquina com o ser humano. Nosso interesse, assim, principal era criar máquinas que fossem mais amigáveis, né, que elas conseguissem se relacionar de uma maneira amigável, segura, eficiente.
Essa parceria parece ficção científica, mas é realidade. E ela só é possível porque, ao contrário dos equipamentos industriais, esse robô tem sensores que conseguem captar não só o que está acontecendo dentro dele, mas também aquilo que está no seu entorno. E é isso que dá a segurança. A máquina tem então a chance de monitorar o paciente de um jeito muito mais eficaz que o ser humano, colaborando com o tratamento.
A gente deixa de ter uma supervisão que ela é qualitativa para uma supervisão quantitativa. Quando acaba a terapia, você tem todo um mapeamento do que foi feito. Tem uma quantidade de dados muito maior do que você teria se você estivesse numa terapia convencional, onde só o profissional de saúde estaria fazendo anotações ali, questionário, né, o prontuário clássico. Então você pode trabalhar com dados, e dentro desses dados você pode também fazer alguma reflexão sobre a qualidade desse movimento, se a terapia está realmente auxiliando o paciente ou se, na verdade, ela poderia eventualmente até estar prejudicando, né? Então, existe toda uma nova forma de você tratar essa terapia, né? E oferecer mais recursos para o pessoal da área de saúde.
Com isso, a pessoa que está recebendo o tratamento se sente naturalmente motivada, já que ela vai ser tratada com o que há de mais moderno no Brasil. Só que para chegar até aqui, não foi fácil. Desde 2006, os pesquisadores estão trabalhando com isso, mas eles só puderam testar o equipamento quase 11 anos depois. Os testes aconteceram lá em Ribeirão Preto, no Hospital das Clínicas da USP, com a supervisão da professora Valéria.
Inicialmente, nós fomos testá-lo com pessoas normais para ver como é que estava a adequação do funcionamento dele, já pensando na população-alvo, que era a população que teve AVC. Então, como nós da área da saúde conhecemos mais as patologias, as dificuldades que essas pessoas podem ter devido a essa patologia, a gente já foi, junto com pessoas normais, a gente já foi sugerindo modificações no robô para ele se adequar melhor à população-alvo que tem patologia para fazer a reabilitação. Depois dessa fase em que foram feitas as modificações, nós vamos testar nos pacientes, em colaboração com o Centro de Reabilitação aqui do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.
Nesses testes participaram pelo menos 5 pacientes voluntários e cada um deles fez mais de 10 sessões. No meio do caminho, o grupo descobriu que o robô pode ser usado para ajudar pacientes com outras condições.
A gente desenvolveu ele para AVC, mas o mesmo equipamento a gente conseguiu aplicar em Ribeirão para pessoas com um acidente de trânsito. Entendeu? Então, às vezes, a gente foca alguma coisa, mas tem alguns benefícios que a gente nem imaginava.
O mais importante é que a tecnologia já está disponível para ser usada.
É um equipamento que está com uma maturidade alta, né? Ele já está suficientemente confiável para poder ser utilizado com pacientes, né? Ele é aprovado por comitê de ética, né? Antes de ser levado para o hospital, né? Tudo isso é autorizado, mas ele ainda não é um produto. Ele, vamos dizer assim, ele estaria até, num certo sentido, em condição de ser repassado para alguma indústria, para alguma empresa que eventualmente queira explorar.
Enquanto isso não acontece, como bons pesquisadores, eles vão continuar explorando novas possibilidades.
A gente não vai parar, outros equipamentos a gente vai fazendo e avançando as pesquisas. Existem várias outras patologias, não é só AVC, tem outras patologias que, eventualmente, o mesmo equipamento com alterações e alterações nos jogos, a gente poderia atender também.
E a gente vai ficar de olho no que vai vir por aí. Eu sou Mayumi Yamazaki e esse foi mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos procurar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP.
Momento Tecnologia.